Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Sentemos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, fomos informados e queremos, a partir dessa informação, liberar apenas duas turminhas aqui para o DI. De 5 a 7 anos, seguir a Suelene, aqui, né, Suelene? E o Bessário, Jandira. Fomos informados assim, correto? Não é os demais, permaneça aqui. Ok, os demais permaneça aqui. Fique tranquilo que eu vou dialogar com vocês. Agora é só hoje. É só hoje. Tá bom, gente? Domingo volta ao normal. Pode seguir, Suelene, de 5 a 7 anos. João Gabriel tem quantos anos, João Gabriel? Ah, tem não. Segura um pouquinho só hoje, João. Você vai entender a mensagem um pouquinho. Os demais, segure um pouquinho aí também. Domingo volta ao normal, queridos. Isso, beleza. Tem quantos anos, Yasmin? 8. Ih, passou um, não foi? Mas segura um pouquinho aí. Eu não vou nem me estender muito hoje também não, tá bom? Mas é importante para vocês. Vocês já vão aprendendo a sentar ao lado da família também. Não é, Pedro? Bonitão. Meus irmãos, qual foi o tema que propomos para esta manhã? Quem acompanhou lá o grupo do WhatsApp da Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, talvez tenha se lembrado. Nós propomos um tema avulso para esta manhã. Vamos iniciar o tema da revista domingo que vem, dia 18, querendo o dono da igreja e o dono da vida. Não é, Léo? Qual foi o tema que nós propomos? A agenda da igreja deve ser feita de acordo com a agenda dos céus, vírgula, a agenda de Deus. Lembram? Então, eu vou repetir. A agenda da igreja deve ser feita de acordo com a agenda dos céus, vírgula, a agenda de Deus. Esse foi o tema proposto. E nós temos base de Gênesis Apocalipse para esse tema. É, de fato, um estudo temático, uma mensagem temática. Ela se encontra dentro dessa configuração clássica da homilética. E vamos ler um texto para isso. E nada melhor do que um texto que envolve a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, e agora também feito homem, ele nos dá um exemplo de que ele mesmo não veio para fazer a vontade dele. Ele mesmo não veio fazer uma agenda particular dele, mas uma agenda do triuno Deus, do qual ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele veio cumprir a agenda do Pai. João, o Evangelho, capítulo 6, versículo 38. Vejam só, observem só essa afirmação da segunda pessoa da Santíssima Trindade de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 6, versículo 38. Vamos ler, vamos fazer como costumava dizer o meu primeiro pastor na minha jornada cristã. Aquele foi o meu primeiro pastor, pastor Argemiro. Ele costumava dizer isso em São Paulo. Vamos fazer uma leitura gostosa. Uma leitura gostosa na perspectiva dele é ler de fato com a mente, com o coração, com a alma. Fazer uma leitura correta, respeitando vírgulas, respeitando interrogação, exclamação e tudo mais. Até mesmo a entonação que se encontra nas entrelinhas, a entonação da voz que se encontra nas entrelinhas. Vamos ler juntos? Porque eu desci do céu, todos juntos, não para fazer a minha própria... Gente, isso é muito forte. Quantas vezes você já leu esse versículo na vida e parou para pensar, é forte demais? Não é Vitória Albuquerque, segundo Davi, Vitória César Albuquerque. E agora me corrige agora, viu? Mas me corrige com carinho. Eu faço questão de chamar a Vitória Albuquerque e ele, pastor, Vitória César Albuquerque. Eu digo, tudo bem, tranquilo. Então vamos ler de novo, Pedro, esse texto, meu amor. Vamos lá? João Gabriel, atento aí. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quem foi que desceu dos céus? Jesus. Isso se deu muito especialmente na encarnação, doutrina da encarnação, do tabernacular entre os homens, narrado por Mateus e com detalhes narrado por Lucas. Porque eu desci do céu. Ele desceu. A segunda pessoa da Santíssima Trindade desceu para assumir a plena natureza humana, com exceção do pecado, e de fato ele assumiu. Vocês sabem que nós citamos aqui com muita frequência o primeiro capítulo, o primeiro versículo do mesmo Evangelho, onde João começa assim: no princípio era o Verbo, ou Logos, ou Palavra, e o Verbo estava com Deus, fazendo aí a diferença das pessoas. E agora, igualdade. E o Verbo era Deus. Aí o João continuou, o apóstolo: ele estava no princípio com, vai repetir, com Deus, no versículo seguinte. Todas as coisas foram feitas por meio dele, do Verbo. E nada do que foi feito se fez sem ele. Notem a centralidade de Cristo. Mas eu quero chamar a atenção: ele desceu do céu. Mas o que nos chama a atenção é que ele diz: não para fazer a minha própria vontade. E ele está falando aí como segundo Adão, lembre-se, é plenamente homem, plenamente Deus, numa só pessoa, mas aí assumindo o papel do primeiro Adão, que não foi aprovado, segundo Adão. Ele está falando aí como Messias, como Cristo, como descendente de Davi, que se assentaria no seu trono e desse trono jamais sairia. Ele está falando aí como filho de Abraão, que viria, abençoaria todas as famílias da terra. Ele está falando aí como o leão da tribo de Judá, já profetizado em Gênesis. Quando Jacó abençoa os seus filhos, já há uma referência ali sobre o leão da tribo de Judá. E o João, o apóstolo, em Apocalipse, capítulo 5, o apresenta como leão da tribo de Judá. Quando João se encontra chorando porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, aí ele escuta uma voz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, Yasmin, venceu. E quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Mas só que ele venceu como cordeiro. Por isso que John Owen escreveu um livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Que trocadilho forte, hein? A Morte da Morte na Morte de Cristo. Eu tenho esse livro, é um livraço. E agora a editora Vida Nova comprou também os direitos, relançou também. O leão venceu como cordeiro. Agora, ele venceu como cordeiro. E ele voltará como leão. Louvado seja o Senhor. Ele voltará como leão. Por isso tem uma canção aí que é cantada, e eu gosto muito de uma parte dela: que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e o leão vai rugir. Nos quatro cantos da terra se ouvirão a sua voz. E aí o cumprimento de Filipenses 2, 5, 6, 7, 8. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora observem, nós falamos que o leão venceu como um cordeiro, por isso ele diz: eu desci do céu, não foi para fazer a minha própria vontade, mas, voltemos para o texto, para a vontade de quem, gente? João 6,38, daquele que me enviou. Quem foi que o enviou? O Pai. O Pai. Isso nos faz lembrar, Nanda, Cida, Emerson. É hoje, hein? Está pensando que eu esqueci? É 11. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, Diego, unigênito, para que todo aquele que nele crê, Nádia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, Viver. Hoje eu nunca troquei seu nome um dia, não foi Viver. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, João Vitor, a vida eterna. Eu não desci para cumprir a minha própria agenda, eu desci para cumprir a agenda do Pai. Querido, nós encontramos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, feito agora também homem, plenamente homem, com exceção do pecado, dizendo: eu não desci para cumprir a minha própria agenda, eu não desci para levar a cabo os meus próprios interesses, eu desci para cumprir a agenda do Pai, a agenda dos céus, a agenda do reino, para fazer a vontade daquele que me enviou. Aí nós temos a teologia do envio, André, a teologia do envio. Agora observem, esse é João, não é? Agora João capítulo 21, se eu estiver enganado, eu corrijo para vocês já já. João capítulo 21, abra a Bíblia aí, por favor. Eu vou abrir aqui no meu smartphone, porque eu deixo marcado às vezes, para que eu não confunda. João capítulo 21, observe aí. Só um minutinho aqui. Esse texto que vamos ler, ele faz conexão com o texto lido. Os versículos 20 e 21, vamos lá. Perdão, gente, vamos voltar para o 20, capítulo 20. Os versículos 20 e 21. João capítulo 20, os versículos 20 e 21. O que é que diz o texto aí? Vamos lá. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Agora é ressurreto, lembram? É o Cristo ressurreto, ressuscitado. Ele está no limiar do estado de exaltação, às portas. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Shalom. Eirene, em grego. Assim como o Pai. Leiam, gente. Assim como o Pai. O Pai o enviou para quê? Para que ele fizesse a vontade dele mesmo? Não. O Pai enviou para que ele fizesse a vontade do Pai, cumprisse a agenda do Pai. Agora ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos. Ele nos enviou para quê? Para cumprirmos a nossa própria agenda? Também para cumprirmos a agenda do Pai, a agenda dos céus. Vejam a conexão, gente, de João 6,38 com João 20, os versículos 20 e 21. Assim como o Pai me enviou, teologia do envio, eu também vos envio. Vos envio para quê? Cumprir a agenda dos céus. Por isso, elaboramos esse tema, a agenda da igreja. A agenda da igreja, gente, entenda, eu sei que vocês entendem, tem a ver com suas ações, os seus compromissos, os projetos, os trabalhos realizados. Tem a ver, envolve datas, envolve eventos, envolve planejamentos, envolve ações, envolve mobilização, envolve direção, envolve lugar, geografia, envolve pessoas. Daí o tema, a agenda da igreja deve ser feita de acordo com a agenda dos céus, vírgula, a agenda de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos tomar cuidado como primeira igreja presbiteriana de Petrolina, para não encher a nossa agenda de um trilhão de ações que não tem nada a ver com a agenda dos céus, que não tem nada a ver com a agenda de Deus. Aqui é um trabalho de prevenção apenas, não é de censura, é de prevenção. Porque eu mesmo, como ministro da palavra, eu preciso tomar cuidado. E se diz, eu preciso ler, eu tenho literatura dele, eu estou lendo vários livros dele, eu já li no passado, estou relendo um outro agora, mas eu quero adquirir a biografia de Eugênio Peterson. Ele foi pastor de pastores, já está com o Senhor. Foi lançada a biografia dele. Como eu preciso ler a biografia de Tim Kelly. E os seus biógrafos, de fato, ousaram nos oferecer a biografia desses homens para compartilhar quem os influenciou para que eles fizessem o que fizeram. Quem foram os seus influenciadores? As literaturas que eles leram. Por que eles fizeram o que eles fizeram? Ninguém faz nada do nada. Todos nós influenciamos e sofremos influência. Além da biografia de Eugênio Peterson, tem um livro dele aí inédito para ser lançado no Cristão, Celebrando a Ressurreição. Vai ser lançado agora em fevereiro, dia 20 de fevereiro. Eu sou, como é que chama? Alguém que gosta de alguma coisa, a gente tem uma linguagem popular que usa, né? Carrapato de... é uma linguagem aí. Gosta de pedalar muito, aí você diz, falando de tal é? Não, não é nem viciado não, é outra palavrazinha. Nós usamos com frequência, homem. E a gente encontra ela no português coloquial. Eu gosto, eu vivo pesquisando lançamentos. Eu entro no site da editora Vida, lançamento tal ato, editora Mundo Cristão, lançamento tal, pés, tal, piolho de livro, pronto, isso, guerreiro, piolho de livro, gosto mesmo. O pastorado existe de mim. Então vai ser lançado aí no dia 20, Celebrando a Ressurreição de Eugênio Peterson. Já coloquei na lista, porque quando eu li o enredo, o enredo do livro é mais ou menos assim. A igreja precisa tomar cuidado. Ela precisa tomar cuidado para... Em outras palavras, não entrar na rota do espetacular. Não entrar na rota de querer competir com Hollywood. Não entrar na rota de aqui oferecemos um culto melhor. E com o tempo ela vai se despessoalizando. Ela vai deixando de ser o que ela é, a igreja do Senhor. Ela vai abandonando o essencial que o próprio Deus estabeleceu. Porque ela vai preferindo o espetacular. Tem igreja por aí que vive de shows, todo domingo. E aqui, eu não estou simplesmente aqui querendo fazer críticas não, mas ela sobrevive de shows. Todo domingo é uma pessoa diferente, um famosinho diferente. Porque é só assim que atrai mesmo. E nós precisamos tomar cuidado para não cair nessa. Eu estava até falando aqui esses dias para um presbítero colega nosso aqui do Colégio Pastoral. Que este ano precisamos também trazer os pastores anônimos para pregar aqui. Vocês notaram que também já gerou uma obsessão nossa também? Qualquer coisa que vamos fazer, tem que trazer um pastor conhecido nacionalmente? Deus seja louvado pela vida deles também. Mas você já notou que há uma obsessão da nossa parte? E pouco a pouco vamos descartando os pastores anônimos que são bênçãos tanto quanto e muitas vezes fazem um trabalho mais eficiente do que os nacionais. E nós vamos caindo nessa, vocês entenderam a minha fala aqui, né, gente? Louvado seja Deus pelos pastores conhecidos nacionalmente. Só estou dizendo que são eles e também aqueles. Entenderam agora? Acontece que nós estamos trilhando um caminho no Brasil que ninguém mais pensa naqueles. Qualquer evento da igreja, esses. Esses. É nesse sentido que Eugênia Peterson diz, cuidado. Na igreja vai entrando num caminho do espetacular. E para ela, ela vai entrando num caminho de querer impressionar o mundo. Ou de impressionar o próprio Deus. Gente, nada impressiona Deus, porque tudo que Ele fez é grandioso demais para que eu o impressione. Esses dias, lendo um outro livro também, abordando esse assunto, eu comecei a ficar com vergonha do que eu faço para Ele, para Deus. Porque quando se olha a criação de Deus, eu comecei a perguntar, meu Deus, em que eu impressiono Deus? Em nada. Então a igreja precisa tomar cuidado. Porque nessa ação de querer impressionar as pessoas, ela acaba dando, colocando na agenda mais aquilo que é espetacular. E o essencial, aquilo que Deus estabeleceu, ela acaba abrindo mão. Então não é aqueles ou esses. Ou eu vou aqui fazer de conta que tem uma turma aqui, outra lá. Não são estes ou aqueles, mas são aqueles e estes. São aqueles que são conhecidos nacionalmente e aqueles que ninguém se ouve falar. Mas quando usa o púlpito, no poder e pelo poder do Espírito Santo, edifica a igreja tanto quanto. Louvado seja o Senhor. Vocês me entenderam, né, gente? Quem está falando aqui é alguém que tem Augusto como referência de professor. Ontem eu já vi um lançamento dele que nem na própria editora foi lançado. Foi lançado lá, já pedi ao Juan para, por favor, pega esse livro para mim, chega aqui, eu dou dinheiro. Então, para deixar bem claro, é meu professor. Indireto, para mim é um professorzão. Enquanto o Hernandes é o referencial de pregador, ele é o professorzão. Augusto recebeu de Deus isso, Deus seja louvado. E nós todos somos abençoados com isso. Emílio Garofo e tantos outros aí. Só estou dizendo o seguinte, não nos esqueçamos daqueles, do Adriano que está ali em Pilar, na sua simplicidade, fazendo a obra. Entende onde eu quero chegar? É isso que eu quero chegar. Me falaram que tem um pastor aqui, na região aqui do sertão, não sei se vocês tomaram conhecimento, ele até cego é. Quem já teve conhecimento aqui? Diácono Júnior, você falou para mim. É ou não é, guerreiro? Foi você que falou para mim. Gente, o Diácono Júnior comparando comigo isso, eu nem conheço o pastor, mas dá vontade de chorar. E ninguém dá nada. Veja como com o tempo, gente, a gente vai valorizando as pessoas, muitas vezes não é nem pelo que elas têm, ou pelos que elas são, pelo que elas têm. Se eu anunciar aqui, o preletor do aniversário da igreja tal ano vai ser o pastor falando de tal, pastorei ali numa cidadezinha de 5 mil habitantes e ele é cego, a sensação de alguns vai ser... Mas é o aniversário da igreja, pastor. Sim, meu irmão, qual o problema? Mas é o aniversário da igreja, pastor. Sim, mas qual o problema? Mas, pastor, mas é o aniversário da igreja, deveria ser. Vocês estão me entendendo, né, minha gente? Não estou censurando vocês, não. A igreja aqui, graças a Deus, não tem caminhado assim, não. Trabalho de prevenção. Eu digo isso porque eu mesmo tenho tendência para isso, como pastor. Eu me fiz uma pergunta esses dias. Eu não chamei o Adriano aqui este ano, ou o ano passado. Nesses 3 anos, eu não o chamei para vir aqui pregar aqui. O Adriano, um homem de Deus. E graças a Deus, o presbitério aceitou a candidatura dele. Já entrou no processo, provavelmente este ano, lá para dezembro, será ordenado a pastorar. Deus seja louvado. Então vejam, equilíbrio, né, Manu? Aqueles, louvado seja Deus por eles. Mas também, esses. Nós aqui complicamos as coisas, ou esses ou aqueles. Não, é esses e aqueles. Porque ambos receberam da parte de Deus dons e talentos. Quem aqui não foi abençoado domingo passado pelo pastor Renato? Levante a mão. Ou melhor, quem foi abençoado? Levante a mão. Mensagem maravilhosa, gente. Eu cheguei em casa na segunda-feira e assisti, com aquele jeitinho simples dele. Entende? Simples, mas foi profundo, meu irmão. Entende onde eu quero chegar agora como exemplo? A agenda da igreja deve ser feita de acordo com a agenda dos céus, a agenda de Deus. Precisamos tomar cuidado para não começarmos a fazer a agenda da igreja de acordo com a agenda do mundo, com a agenda da mundana, com a agenda de Hollywood, com a agenda do espetacular, a agenda do famoso, a agenda do sensacional, a agenda do extraordinário. E muitas vezes Deus trabalha na ordinariedade da vida. Vamos agora detalhar alguns itens da agenda de Deus. Alguns itens inegociáveis da agenda de Deus. Lucas 24, a partir do versículo 52. Alguns itens da agenda do céu, da agenda de Deus, que deve ser encontrado na agenda da igreja. E se esse item da agenda de Deus, do céu, não foi encontrado na agenda da igreja, ela está em rota de colisão com o seu próprio dono. Ela está em rota de colisão com o Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, versículo 52. Sonoplastia abençoada de Deus. Eu vou ajudá-los aqui. Porque eu sei que o compromisso é meu de norteá-los. 52. Isso. Se precisar voltar, eu peço para vocês voltarem um pouquinho. Isso. Volta um pouquinho aí, queridos. O 46. O versículo 46. Esse texto de Lucas, ele se encontra em um momento do plano histórico redentivo de Deus, onde Cristo também já está ressuscitado. Cristo ressuscitou Lázaro, Samara. Aí ele está naquele processo, lembra? 40 dias aparecendo aos seus lá de Atos. Nesse processo de 40 dias aparecendo aos seus, ele diz algumas coisas. Veja outra aí. Algumas coisas dessas que ele disse se encontra aí, olha. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer. Isso é a agenda dos céus. E ele padeceu, redenção consumada. E ele deveria também acontecer o quê? Ele deveria ressuscitar. A ressurreição é a agenda dos céus. Dentre os mortos no terceiro dia. Ou seja, a agenda de Deus se cumpriu. Aí agora, o 48. Ou 7, né? Perdão, o 7 mesmo. Vamos ler juntos aí. E que em seu nome... Está aí, eis aí a agenda dos céus para a igreja. Esse é um item imprescindível, inegociável. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Aí nós temos um extrato da grande comissão. Essa é uma das versões da grande comissão. Versículo 48, pode colocar aí o 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Ou seja, gente, o item inegociável da agenda dos céus, que deve ser encontrado na agenda da igreja: a pregação do evangelho. Coloque todo em maiúsculo. É no superlativo. É o evangelho sem subtração. É o evangelho sem adição. O evangelho não precisa ser adocicado. Ele não precisa de reparos. Ele é suficiente, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e depois dos gregos. Deixa eu lubrificar aqui minha boca, eu senti um efeito há pouco. Eu começo a cuspir, não é bom sinal. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Gente, uma vez um pastor chegou para mim assim, e disse, um colega meu, pastor, determinada região aí do Brasil, disse assim, eu já assumi aquele, eu já pastorei tal igreja, tal trabalho. Rapaz, eu fiz de tudo para revitalizar aquela igreja, não consegui. Aí foi dar o exemplo do que ele fez. Eu trouxe o pastor fulano de tal, meu irmão. Para uma conferência, e mesmo assim não deu jeito. Gente de Deus. Que coisa mais que ingenuidade é essa, gente? Revitalização de igreja não se resolve com um pastor conhecido nacionalmente vindo numa conferência no final de semana, não, gente. Revitalização da igreja se dá ela saindo para anunciar o evangelho continuamente. É o evangelho, não é o pastor fulano de tal, por mais conhecido nacionalmente que ele seja. Ele vai lotar a igreja naquele dia, depois que ele foi embora, quem foi lá só por causa dele não volta mais. A revitalização da igreja começa em a igreja entender que o centro é Jesus Cristo. E com isso, nós não estamos tirando o valor e a importância desse santo de Deus, não. Repito, eu sou admirador deles e são minhas referências. E eu fiquei pasmado, foi com a frustração do colega. Eu trouxe fulano de tal, reverendo, não adiantou nada. E eu disse, ó, nessas horas, é porque eu fiz um compromisso com Deus que dentro de 3 anos eu não teria desencontro com nenhum colega pastor meu, mesmo em discordância, eu estou cumprindo. É um desafio. Eu entro no presbitério calado e saio mudo, literalmente. Cumpro apenas o meu papel. Eu fiz um compromisso com Deus. Isso é uma questão particular minha. Depois desses 3 anos, que o último ano é este, do compromisso, aí eu não sei qual vai ser o meu próximo compromisso com ele. Mas eu fiquei só ouvindo o colega. Que eu ia perguntar para ele assim, mas e a igreja fez o quê? O colega foi embora, abençoou um final de semana a igreja. Chamou gente para ela que só foi por conta dele. Ele vai embora e não vai voltar mais. E agora? E a igreja fez o quê? A igreja saiu para anunciar o evangelho, eu não disse para ele não. Eu só tô, aí eu volto sozinho, falando comigo mesmo, praticando o solilóquio. Lembram? O que é o solilóquio? É quando você usa como parceiro para um diálogo a sua própria alma. Você tem nos Salmos isso, solilóquio. Por que estás abatido a minha alma? Isso é solilóquio. O salmista fala com a alma dele mesmo. Por que estás abatido a minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Isso é solilóquio. Eu começo, aqui é quando eu me encontro assim, praticando solilóquio. Aqui é quando a Gerina me pega de surpresa. Ela me pega de surpresa, Gerina. Ela está fazendo serviço de casa, Vivi, aí ela entra, eu estou... Aí ela, o que foi? Digo, nada, estou falando comigo mesmo. Ontem mesmo eu tomei um susto com ela. Eu estava sozinho praticando um solilóquio no sofá e, minha amiga, eu não, pior que eu não consigo deixar de... Olha, eu pratico gesticulação falando comigo mesmo, acredita nisso? E eu levanto a mão, não pode negócio... Aí ela, na hora que ela passou, saiu da cozinha para ir para o quarto, Joelso. Aí ela olhou para mim e disse, o que foi? Digo, nada, estava falando comigo mesmo. Sabe aquele susto, como se estivesse fazendo algo errado sem estar? Louvado seja Deus, repito, gente, mas a igreja local é que tem que fazer algo. E o item da agenda de Deus para ela, tem que estar na agenda dela, é sair para anunciar o evangelho. Atos 1:8, nós estamos expondo o livro dos Atos aqui todas as quintas-feiras, Yasmin. E Atos 1:8 também é um resumo de todo o livro. Cristo olha para os seus discípulos antes de subir. Nós chamamos de ascensão. E disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que Cristo está dizendo é, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe a consequência disso? Vocês serão minhas testemunhas, vocês anunciarão o meu evangelho, vocês falarão de mim em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eis aí uma igreja que gera impacto. É quando cada membro da igreja entende isso, que faz parte dessa agenda. Você faz parte dessa agenda. Segundo item da agenda dos céus que tem que ser encontrado na agenda de Deus. A consequência da igreja pregar o evangelho, qual é? O que está aí na interdependência, na sincronia. Diácono Paulinho. Fazer discípulos de Cristo. Mateus 28. É um outro texto que ele se encontra no tempo, espaço histórico redentivo de Deus, ressurreição de Cristo. Ele agora é ressurreto, João Paulo, Jaqueline, Edneia. Aí ele se apresenta aos seus e diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, diva. Portanto, ide e façam o que, gente? Fazei discípulo de todas as nações. Esse item é inegociável. A igreja tem que fazer discípulo de Cristo. Ela tem que ajudar pessoas a seguirem a Cristo. Fazer discípulos é ajudar pessoas a seguirem Cristo. É vocês colocar, é a igreja colocar como instrumento nas mãos de Deus para que pessoas conheçam Cristo. É você fazer o projeto André. O que é o projeto André? Por que existe o projeto André da parte de algumas igrejas? Porque André fez o que, gente, com seu irmão? André levou Pedro até Cristo. André levou Pedro até Cristo, acredite nisso. Esse item não pode parar. Fazer discípulos. Agora, fazer discípulos é pela pregação do evangelho, da palavra. E é fazer discípulos não do pastor, de Cristo. É de Cristo. Um pastor fiel, ele tem prazer de ver pessoas mais e mais parecidas com Cristo. E olhar para essas pessoas e perceberem a face de Cristo nelas. O caráter de Cristo sendo forjado nelas. Vê-las amando, obedecendo, glorificando Cristo. Por isso que eu tenho dito aqui para as nossas sociedades internas, nossa presidente da SAF, serva de Deus, nosso presidente do PH, o presidente do PH está ali, o presidente Eduardo, o nosso presidente da UMP está viajando, está na consciência cristã, Deus seja louvado. Quando ele disse que iria, eu falei: vá mesmo, aproveita, eu sei o quanto é bom fazer isso. Piolho de conferência também. Eu gosto de conferência também. Não fui ainda a Campina Grande porque não deu ainda. O bom senso diz que não era o momento ainda. Mas eu tenho dito para ele, presidente da UPA, Josué, presidente da UCP, Yasmin, Ministério de Família, Minha Casa, Casa de Deus, presbítero Clécio, Ministério Zaqueu, Universidade para Cristo, toda a diretoria, Ministério de Cântico da Igreja, Sonoplastia, esses mesmos itens é para todos. Todo o planejamento da UPH tem que estar subordinado a isso. Anunciar o Evangelho, primeiro item, segundo item, fazer discípulo de Cristo. O PH não pode planejar trabalhos que não envolva isso. Qualquer trabalho da sociedade interna que não envolva pregar o evangelho e fazer discípulos, não está em rota de colisão com Deus. Isso é trabalho de prevenção, gente, e de encorajamento, porque graças a Deus tenho percebido que vocês têm procurado fazer isso. Mas eu preciso direcionar mais ainda. Precisamos perguntar o porquê. O porquê. Muitas vezes nos concentramos no o que fazer. E é importante. Como fazer é importante. Mas nos esquecemos do mais importante, o porquê. Tem até um livro com esse título. Eu tenho esse livro. Comece pelo porquê. Por que vamos fazer isso? Qual é a razão por que temos que fazer isso? Pois bem. Se a razão não estiver alinhada com a agenda dos céus, então esse porquê diz: não faça. Fazer por fazer? Não. Vamos fazer um clube de leitura. Vamos ler tal livro. Por que temos que fazer isso? Vamos fazer um churrasco para os PHs. Maravilha, mas por quê? Departamental, não, vamos lutar para que não seja mais no templo, que seja nas casas. Mas por que tem que ser nas casas? Upa, vamos ter um bate-papo com o pastor, o tema é esse, mas por que tem que ser esse tema? Não pode ser aquela coisa de fazer apenas por fazer, para chegar ao término do ano, congresso da federação de UPA e o presidente apresentou seu relatório. O relatório faz parte, é necessário, prestação de conta. Mas, acima de tudo, a prestação de conta é ao dono da igreja, Jesus Cristo. Precisamos saber se ele está se agradando do que estamos fazendo. Se nós estamos engajados na agenda dele, na agenda dele, na agenda dele. Primeiro item, pregar o evangelho às nações. Segundo item, fazer discípulos de Cristo Jesus. Terceiro item, plantar igrejas. Edificar e plantar novas igrejas. Edificar aquelas que já existem, plantar outras igrejas. Você encontra isso em Mateus 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você não tem nenhuma palavra explícita para plantar a igreja aí, não é? Mas ela está aí. Implicitamente, batizar, o batismo é um sinal e selo da nova administração da Aliança da Graça. E um dos significados do batismo é inserir o novo convertido na igreja. É através do batismo que o novo convertido é inserido na igreja. É através do batismo que se forma uma igreja local. Então, o Senhor está dizendo, insiram esses novos convertidos na igreja. Mas também plantem novas igrejas. Essa é a agenda de Deus. Leiam as três viagens missionárias de Paulo. É um resumão. E vocês vão perceber que ele, com a sua equipe, eles plantaram igrejas. Eles plantaram muitas igrejas. Alguns dizem até que ele fez uma quarta viagem, mas é uma questão de debate aí. Não importa se ele fez ou não fez. Basta nos concentrarmos nas três viagens missionárias dele. Igrejas foram plantadas, gente. Também não é plantar por plantar, é plantar igrejas bíblicas. É plantar igrejas que continuem fazendo o mesmo. No livro Plantando Igreja, do reverendo Ronaldo Lindori, que eu considero um clássico nessa área, ele vai falar sobre isso. Não é plantar uma pequena empresa, um grande negócio, porque eu me assusto às vezes, até com alguns pastores reformados que ousam plantar igreja em tal e tal lugar, mas eu percebo que eles vão para a mesma região onde já tem igrejas firmes, reformadas. Parece até que quer uma. Parece até, não estou afirmando, que querem um pedacinho da fatia. Eu fico me perguntando às vezes por que não vão para os bairros mais distantes da cidade. Querem já onde já tem uma igreja reformada, já firme. E às vezes da própria denominação. É uma incógnita para a gente às vezes. É uma reflexão, não estou condenando, estou fazendo uma reflexão. É complicado entender isso. Aí já tem uma igreja firme, reformada, e o cara vai ficar bem pertinho, vai dizer para mim que é missões isso. Olha para mim, eu tenho dificuldade de entender isso. Aí tem bairros aqui no Petrolina, 400 mil habitantes, bairro distante, por que não vai para lá, mano? Conte com o nosso apoio para isso também, mas não, o cara chega aqui e quer ficar pertinho. Repito, não estou condenando, não. Só faço uma reflexão, eu fico sem entender às vezes. Graças a Deus que veio para Petrolina. Eu fico feliz por isso. A minha pergunta é, gente, por que não foi lá, por que não fez um mapeamento da cidade? São quase 400 mil habitantes, gente. Eu ficaria muito alegre. Olha, tem bairros aí que o aglomerado de bairro dá 100 mil pessoas. Se você pegar da Coab, mas você vindo para lá, meu irmão, é gente, não é brincadeira, não. Se pegar ali de José Maria para lá, é gente, não é brincadeira, não. Se pegar do loteamento de Recife aí para lá, agora está crescendo muito, é gente. Mas ninguém na plantação da igreja quer mapear isso, quer ficar no centrão, onde às vezes já tem igreja preteriana e firme. Aí ficou incógnita para mim. Eu fico às vezes perguntando, sinceramente, eu não condeno, Deus abençoe, agora eu fico com uma incógnita na minha mente, eu fico com uma pergunta. Carlos. É, guerreiro, o bairro. Carentes, que não vai resultar às vezes. Não estou aqui afirmando que quem fez isso agora, quem chegou aqui recentemente, não estou afirmando isso. Estou dizendo que leva a gente a pensar nisso às vezes. O pobre não dá resultado financeiramente rápido, não, né, guerreiro? Verdade, Carlos. Tem que pensar sobre isso. Tem que refletir sobre isso. Eu me alegraria tanto. Ó, pastor, chegou uma igreja preteriana agora aí também, da IPB. Está plantando igreja, sabe aonde? Lá no bairro de Guararapes. Yes! Ó, fala para o cara que tem meu apoio. Não. Ó, pastor, chegou uma igreja nova, preteriana, está plantando aonde? Está bem pertinho, duas ruas depois da primeira. Não, sinceramente, gente, eu fico com incógnita. Fica onde? Não, duas ruas depois da primeira. Dando um exemplo, por favor, gente, hipotético. Não está onde? Tá duas, não, está no mesmo bairro da igreja, da primeira. Mas da IPB, mas no mesmo bairro da primeira. Entendeu, Carlos? É só uma reflexão, gente. Não estou condenando ninguém aqui, não. Quem sou eu para condenar? A igreja não é minha, o dono é Jesus Cristo. Eu só faço reflexões. Seja batista, preteriano, seja quem for, congregacional. E temos que parar com esse mimimi também agora, que ninguém pode falar mais nada de verdade hoje, que se não falar... Olha, gente, pensa que geração hoje de mimimi no Brasil. Os pastores agora têm que pregar assim, ó. Ele tem que medir palavra, porque qualquer coisa, meu irmão... A casa caiu pro coitado. Plantar igreja, sim. Petrolina cabe mais plantação de igreja. Mas vamos para os bairros. Vamos levar o evangelho também para os pobres. Preste bem atenção. Palavra do pastor Ronaldo Lindori. Precisamos alcançar os mais pobres dos mais pobres. E precisamos alcançar os mais ricos dos mais ricos. Dois povos menos alcançados no Brasil. Que é isso, pastor? Os mais pobres dos mais pobres. Ninguém quer ir para lá. E por incrível que pareça, aí é por medo. Os mais ricos dos mais ricos. Porque eles são fechados às vezes. Eles também precisam ser alcançados. A igreja também precisa tomar cuidado com o complexo de inferioridade. Não é? O complexo de inferioridade é diabolizar o bilionário. Não, não tem que diabolizar, não. Deus tem um propósito para cada um. A gente também precisa pensar nos mais ricos dos mais ricos, para levar o evangelho para eles. Porque espiritualmente eles são pobres, tanto quanto pobres economicamente lá do outro bairro. Porém, a minha questão às vezes é que o preterianismo tem uma tendência para se concentrar só nos mais ricos dos mais ricos e se esquecerem dos mais pobres dos mais pobres. Isso, Galo. Eu tenho sonhos aqui. Eu tenho um sonho para levar um EBF de férias, não aqui para dentro dessas quatro paredes, mas levar um EBF de férias de um dia para esses bairros da periferia de Petrolina. Levar presente, levar lanche. Passar um dia antes, uma semana antes, divulgando para os pais. Tal dia, de 8 da manhã a 5 horas da tarde, a primeira igreja preteriana vai estar aqui fazendo um dia de alegria para as crianças. Botar um carro de som e ver a meninada chegando com 3 dias sem tomar banho e você dando atenção e carinho para ela e anunciando o evangelho. Eu sonho com isso. Ah, pastor, vai deixar de fazer aqui também? Não, aqui também, gente. O equilíbrio é aqui e lá. Lá e aqui, isso é equilíbrio. Lá e aqui, aqui e lá. Memória afetiva. Um dia você vai sonhar com uma mensagem de um pastor falando bem forte. Eu já vi esse pastor, essa voz. Aí você vai se lembrar, é o pastor Ronilson. Eu espero que eu tenha o privilégio de crescer com você aqui. Estão me entendendo, gente? Ei, Felipe, nem deu para ir, não foi, guerreiro? Yane, eu vi a foto lá, eu não vi você. Jade falou, acho que eles não foram, não. Yane também não. Há tempo para tudo, né, guerreiro? Há tempo para tudo, porque a família dele foi para a Consciência Cristã. Graças a Deus que foram. Quarto item, estou encerrando, gente. É uma sequência lógica. Pregar o evangelho, fazer discípulos, plantar a igreja. Esse sobrepuja todos, está acima de todos. Fabiana Guerreira, serva do Deus Altíssimo, ovelha preciosa. Miguel, ó. Expandir o reino de Jesus Cristo. Expandir o reino de Jesus Cristo. Engraçado que Mateus, Marcos e João, muito especialmente os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quando fala do evangelho, é o evangelho do reino, lembram? O evangelho do reino, o evangelho dos céus, o evangelho do reino, o evangelho dos céus, o evangelho do reino. Porque o reino de Deus é instalado e expandido na terra pela pregação do evangelho. Na oração que o Senhor nos ensina a orar, Mateus capítulo 6, um dos pedidos qual é, gente? Venha a nós o teu reino. Agora, esse ver a nós o teu reino requer da parte da igreja um engajamento. E esse engajamento se dá na pregação do evangelho, no fazer discípulos, no plantar igreja, expandir o reino. Preste bem atenção. Louvado seja Deus pela tradição bíblica e reformada. Nós amamos a nossa tradição reformada e não vendemos ela por nada. Louvado seja Deus pela versão presbiteriana, nos seus detalhes. Mas nós não estamos aqui para expandir o reino presbiteriano. Nós estamos aqui para expandir o reino de Jesus Cristo. Deus seja louvado para a IPB, mas o reino de Deus está acima da IPB. Deus seja louvado pelos batistas reformados, mas o reino de Deus está acima dos batistas reformados. Ou não reformados, da CBB, Convenção Batista Brasileira. Deus seja louvado pela Convenção Batista Nacional, mas o reino de Deus está acima da Convenção Batista Nacional. Deus seja louvado pela Associação Batista Regular, mas o reino de Deus está acima da Associação Batista Regular. Deus seja louvado pela Congregacional da União, mas o reino de Deus está acima dela. Deus seja louvado pela Congregacional da Aliança, é uma outra denominação, mas o reino está acima dela. Deus seja louvado pela Igreja Episcopal Anglicana, mas Deus, o reino está acima dela. Deus seja louvado pela Igreja Anglicana Reformada. Que bom que ela existe, mas o reino está acima dela. Deus seja louvado pela Igreja Assembleiana Clássica, a clássica tradicional, mas o reino está acima dela. Uma vez me perguntaram em Recife: você está a serviço de quem? Eu digo, acima de tudo, você é ministro de qual igreja? Eu falei, primeiro, me entenda carinhosamente. Eu sou ministro, eu sou servo de Jesus Cristo a serviço do reino dele. Agora, a serviço do reino dele, eu estou servindo na igreja presbiteriana. Porque primeiro eu estou a serviço dele. Primeiro eu estou a serviço do reino dele. E porque eu estou a serviço do reino dele, eu estou a serviço da igreja dele, na igreja presbiteriana do Brasil. Mas ainda bem que a IPB não é a única igreja do Senhor. Ainda bem que a IPB existe, mas ela não é a única igreja do Senhor. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, louvado seja Cristo Jesus. Eu estou afirmando isso porque eu vejo às vezes uma certa idolatria nessa área aí. Tem homens de Deus também em outros ramos do cristianismo ortodoxo. Ama a minha tradição reformada e não abro mão dela, não. Tem batista reformado, tradição reformada. Tem congregacionais reformados, tradição reformada. Mas eu amo a tradição reformada, a versão presbiteriana. Mas o reino de Deus não está acima dela. Esses dias tem um pastor aí das Assembleias de Deus, um baixinho, ele é bem ousado na pregação. E aí apareceu um desses ditos calvinistas de Facebook, humilhando o pastor, chamou até de anão. Mas isso meu dedo coçou, Nanda Júnior. Mas eu fiz um compromisso também, que eu não respondo em Facebook. Até porque não foi a mim. Mas é porque a Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quando você vê alguém sendo injustiçado e você não se envolver. Mas eu falei, meu compromisso feito eu tenho que cumprir. Eu não respondo. Chamou o bichinho de seu anão, mas de forma pejorativa. Porque ele é baixinho mesmo, mas ele chamou de forma negativa de anão. Um desses ditos calvinistas. Porque o verdadeiro calvinista não faz isso, não. É só você ver Joel Bick. Humildade. Só você ver a história de Joel Bick, para você ver a diferença. Chamou o bichinho de anão. Deu vontade de dizer, ah, você não me representa não, viu, amigão? Deu vontade de botar você, idiotizado. Aí pronto, não ia dar certo, né? Você não me representa não como calvinista não, viu? Eu sou calvinista, mas você não me representa não. Respeito o servo de Deus. Ó, oh, e tem mais, viu? Se brincar, eu vou encontrar ele lá na glória e você no inferno. Há um grande risco, ô boçal. Você que se acha a última Coca-Cola do universo. Eu noto na história que eu tenho um sangue meio Lutero. Lutero diz a história que o cabo era meio... Ah! Eu não digo isso para me amostrar, não, gente. Por isso que eu evito às vezes. Porque uns boçal desses tem que responder assim. Ô boçal, respeita o servo de Deus. O que está falando aqui é um reformado. Servo de Deus, e cuidado, é capaz de eu encontrar esse servo de Deus que você está chamando de anão aqui, e você não, viu? Gente, eu amo o calvinismo, mas não é o calvinismo que salva. Quem salva é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E a agenda da igreja deve ser feita de acordo com a agenda dos céus, a agenda de Deus. Último item, e esse é o principal. Os demais sem esse fariseísmo, moralismo farisaico, tudo mais que não presta. Qual é, pastor? Romanos 11, 36 e Colossenses 1, 16. Vamos lá? Assim eu encerro. Eu encerro a minha mensagem, porque a gente tem uma parte aí de aniversariantes e tem o dia da mulher presbiteriana, né? É hoje, domingo. A gente vai ter essa parte aí. A minha parte eu encerro aqui, vou chamar o pessoal, depois eu encerro orando. Vamos ler junto esse texto, ó. Romanos 1 a 11, ele está teologando, falando das principais doutrinas do cristianismo. Quando chega, a coisa é tão grandiosa que ele para e agora adora. Isso é adoração. Vamos ler juntos? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Faz parte da agenda dos céus a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo. Tudo deve ser feito para a glória de Jesus Cristo, para a exaltação de Jesus Cristo. Colossenses 1, 16. Vamos lá. Salvo engano, vai ser cantado hoje, não é, Colossenses 1, correto? Daqui a pouco, isso, Nando. Vamos lá, Colossenses 1, 16, vamos lá, gente. Sem pressa, eu apreciei vocês agora, me perdoe, ó. Fique sossegado, vamos ler juntos. Pois nele, quem é esse nele aí, quem é esse? Jesus. Foram criadas todas as coisas nos céus e sobre as visíveis e... Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer. Tudo foi criado por meio dele. Para ele, é para a glória dele, é para a exaltação de Cristo, presbítero amado Moisés. É para a glória de Cristo, é para a glória de Cristo, é para a glória de Cristo. A gente precisa repetir isso com frequência. Natália, é para a glória de Cristo, é para a glória de Cristo. Alisson, Eva, Lenia, é para a glória de Cristo. Tudo que eu faço, eu devo pregar um bom sermão para a glória de Cristo. E ele fica a igreja. Eu devo ministrar um estudo para a glória de Cristo. Eu não devo ministrar um... Irmãos, eu costumo dizer, eu brincando às vezes com a minha esposa, eu falo, eu não estou mais em teste, não. Eu gosto de brincar às vezes. Eu não estou mais em teste para saber se eu for vocacionado ou não. Por que eu estou dizendo isso? Você pregar com medo o que vão achar ou o que não vão achar do seu irmão. O principal que deve dizer se achou ou não achou bom é o dono da igreja. Passei da fase de teste. É para a glória de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Que a agenda desta igreja prossiga sendo feita de acordo com a agenda dos céus, a agenda de Deus. Eu digo isso, eu estou narrando isso aqui para vocês, porque às vezes o crente está em desobediência a Deus, mas ele tenta maquiar sua desobediência querendo encontrar um bode expiatório, e às vezes o bode expiatório é o pastor, é a mensagem, é a pregação, ou o ministério de canto, que eu não gosto desse canto, o ministério de canto hoje não foi bom, ah, porque não foi isso, porque não foi aquilo, ninguém me deu bom dia, ninguém me deu boa noite. Queridos, quando você caminha com Deus, apesar de tudo isso, você vai perceber algo bom, mesmo em meio a algo ruim. teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Disse Cristo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo andará na luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará nas trevas. Acontece que algumas pessoas têm os olhos maus. Então tudo que elas enxergam, só conseguem enxergar o ruim. Que às vezes nem o ruim tem, mas só consegue ver o ruim. Só consegue ver a coisa ruim. Que o Senhor nos ajude. Hoje...